Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast.
E sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um episódio aqui do Cúpula Cast. Aqui quem fala é o André Ugione, o seu host. E cara, sem Annie Songs, não dá. Não dá para ser um otaku de verdade sem Annie Songs, cara.
É verdade.
E aí, pessoal, quem fala é o Dude. E Link Park só ficou famoso pelo MV do Rock Lee versus o Gaara. Essa é uma verdade difícil de engolir.
Seria Link Park, então, uma banda de Annie Songs, velho?
É verdade, mano.
Maior banda de Annie Songs que o Ocidente já viu.
Não recordo.
Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Augusta. E o que seria, né, da minha vida otaku, se não fosse as Annie Songs e os concursos de anime aqui? Não é mesmo? É.
Anime Saudades que é otaku karaokê, é isso?
Exatamente, os eventinhos que tinha, tudo com curso anime que. Tem até uns troféus ali, viu? Aqui, ó.
Cima de os troféus de anime que, isso aí?
Caraca, velho.
Uma lenda dos eventos da Zilha.
Cara, será que ele vai sair daqui sem cantar hoje?
Aqui em Criciúma, geralmente, a gente fazia um churrasco otaku, né, velho? Com karaokê.
É, churrasco otaku.
É uma boa. Não é ruim, não, viu?
Era churrasco e karaokê de... Não, mas era aquele karaokê filme, sincero, né? O cara não sabia cantar metade
cantando,
da música.
É bacana.
Né?
Nós cantando era horroroso, mano. Nossa senhora. Meu amigo.
Tinha um amigo nosso que dava uma arranhada, mas, mano, era mais é pra rir mesmo, porque a maioria sabia um minuto e meio de música, né? O resto ali o pessoal não sabia.
A gente sabe até onde a legenda do fansub mostrava, né?
Oi, eu sou o Cedodon, e metade da indústria japonesa de música hoje em dia só existe por causa das músicas de anime dos anos 90. Então, né, é importante.
Caramba,
a gente vai chegar lá.
Ó, veio o Seru, veio com dados.
São fatos mesmo ou é só porque tu gosta bastante?
Não. Pior que são fatos. Pior que são fatos.
São fatos, cara.
Pra mim, a música pop são fatos.
Da hora, mano. Pô, então estamos aqui hoje reunidíssimos com o pessoal do Anime Crazes. Então, parte, né? 50% aí do Anime Crazes.
Exatamente.
50% malucos. E, cara, o Seru já esteve aqui uma vez, mas o Gusta é a primeira vez. Então, cara, já vamos abrir aqui. Se por acaso alguém não conhece o Anime Crazes, já conta aí pro pessoal, gente. O que é o Anime Crazes aí, já pra ter um contexto aí?
Exatamente. Vamos lá. O Anime Crazes é o cast em que eu e o Seru participamos junto com o Renan e com a Tati. Onde a gente, enfim, fala sobre o mundo otaku, né? Numa forma meio lifestyle, né? A gente costuma falar assim, tipo, como é ser otaku, as situações do dia a dia do otaku, os perrengues que os otakus passam, a vida adulta otaku, o passado glorioso do otaku, enfim, a gente fala sobre situações do mundo otaku, é bem divertido. Se você não conhece, vai lá ouvir. Pode procurar por Anime Crazes no seu agregador favorito, pode procurar por Anime Crazes no YouTube, porque o podcast sai também no YouTube, ou nas redes sociais, né, @animecrazes. Tem o site também, animecrazes.com.br. Então é isso, Anime Crazes. Caça nós lá, que acha nós aí, é sucesso.
Uhum. Vai, vai achar bem facinho. Até os links vão estar aqui na descrição, tá, gente? Tanto do YouTube, quanto lá aqui do Spotify. Não sei se você tá ouvindo o Spotify. Mas vai estar por aqui, você pode encontrar bem fácil. Inclusive, a chance de você já conhecer é alta, né? Afinal, eles estão aí na estrada já faz um bom tempinho. Deu quantos anos de projeto já, gente? Cinco?
Cinquinho. Cinquinho.
Né? Caraca. Uhum. Já tem.
Caramba,
tempo, né?
5 anos a gente.
Uma Copa, hein?
Agora, hein, Júlio?
Uma Copa bem jogada.
Uhum. Uma Copa?
Uma Copa é 4 anos, né?
Ah, então é mais que uma Copa, né?
Realmente. Então, é errado ele não tá.
Mas, já tem uns aninhos de estrada aí. É que eu tô há pouco tempo. Acho que eu tô metade, mais ou menos.
Quase três, eu acho.
Acho que
eu entrei um pouco depois. Porque eu entrei em 2019, no meio de 2019.
Tá quase 3 aninhos, Augusto, eu acho.
Tá quase 3 aninhos.
E eu tô há quase 4.
Anos. Eu tô quase metade do Anime Crazes.
Uhum.
Olha só.
Você não tá desde o começo.
Não, eu entrei depois.
Depois.
Então, acho que eu já vi a história de você umas duas vezes, que já contaram, né? Umas duas, três vezes, assim, história inteira nos cash. Eu lembro que eu já ouvi, sério que você não tá desde o começo, cara? O Gusto sabia,
É que eu entrei há bastante tempo, mas não no começo.
Tem um episódio 100 do Anime Crazes que ele conta. É mó legal, porque, tipo, o Renan relembra, né? As épocas de Voti do Renan, lá no interior do Sul, e tava lá ele cortando lenha e editando podcast.
Caralho, cortando lenha e editando. Era dois cortes, né?
Exatamente.
No Madeira,
Ah, mano. Mas, bom, gente, então, eu acho que sem muitas delongas dá pra gente entrar no episódio. Eu tô bem curioso pra ouvir a opinião dos dois. E chamei porque estão, evidentemente, experts em Anisongs, né, cara? Senão, não estariam aqui. Espero que consigam contribuir com o podcast, senão não vai ter graça, né? Porque eu e o Dude não sabemos nada.
Pressão.
Então, sem resposta, sem resposta. Tá? Se não for por vocês, não vai valer nada. Esse episódio, se bobear, a gente já deleta, tá? Se ficar ruim assim, então.
Ah, não, beleza.
Apoio.
Spoiler, será deletado. Não, mas só que falta. Mas, cara, vamos começar. Eu queria, vamos jogar pro Gusto, então, já que é a primeira vez, tá estreando aí, cara.
Olha só, já entro, né, daquele no jeito.
No geral, cara, tua relação com os Anisongs aí, só pra gente abrir o papo, cara, como é que você se sente com relação aos Anisongs?
Cara, Anisong é uma coisa que, acho que, dentro dos animes, sempre foi o que mais me chamou a atenção, porque eu gosto muito de cantar. Pra quem me acompanha no Anime Crazy sabe disso, né, já viu aí as lives do Anime Awards, sempre tô fazendo alguma coisinha, alguma graça lá com a Tati, inclusive. Mas, tipo, cantar é uma coisa que eu sempre gostei muito, acho que mesmo antes de eu começar a gostar de animes. E aí, quando eu era moleque, assim, tipo, tinha os desenhos, né, normalmente norte-americanos, que tinha uma música de abertura que era, tipo, ah, ok, era musiquinha, tipo...
Algumas okay. Eram boas, outras eram meio memes.
É, em geral, é tudo meio memes, é porque o que era bom é, tipo, Disney. Tipo assim, filme da Disney, aí tinha música...
Eu acho que as aberturas da Nickelodeon eram ótimas, tá, Augusto?
Mas qual é esse da Nickelodeon?
Do Drinking Josh, da Brilhante Vitória.
Nossa, tudo não, isso era legal. Calma.
Tô me sentindo, mano.
A iCarly também. Nossa, a iCarly lá foda,
velho. É importante a gente colocar aqui um ponto temporal, que eu acho que eu sou uns 6 anos mais velho. Uns 6 anos mais velho que o Seru. Então, a minha infância, quando eu falo de infância, era outra coisa. Era tipo assim, sei lá, Rei Arnold, de Dexter, que eram músicas, mas eram músicas cantadas. Não tinha aquela coisa, tipo, de cantar. E quando tinha os animes, pô, veio Pokémon. Cara, a abertura de Pokémon, ela é icônica.
Pô,
antes até, Cavaleiro Zodíaco, que é aquela... Sem ser, antes Pegasus Fantasy mesmo, que é aquela, tipo, da Larissa Tassi e tal, que era...
Como
é que era a música?
Me ajuda o cavaleiro a crescer.
Me ajuda o seu cavaleiro. Pelo dragão e os guerreiros. Então, tipo, tinha uma coisa que era mais cantada ali, que era mais legal nos animes. Isso me chamou a atenção, tipo, desde cara. E são músicas que são muito boas. E, cara, isso já me chamou muito e me fascinava. E aí, obviamente, quando começou a ter computador, começou a ter internet, essas coisas, você vai conseguindo ter acesso às músicas. Aí foi tendo uns eventos, né, como eu falei aqui, né? Tipo, nos eventos, eu era de Brasília, hoje eu moro em São Paulo. Mas em Brasília, quando tinha os eventos de anime, tinha a sala e a atividade do evento era o Anime Q, que era basicamente, tipo, o karaokê de anime, tinha concurso e tal. Então, assim, pô, eu gostava de cantar, eu posso pegar as músicas de anime, aprender elas e cantar no palco, assim, e tal.
Ganhar
pô,
ainda, né?
Né? E aí, então, cara, então, assim, me conquistou muito de cara isso, assim, eu gostava muito disso. Até hoje, tem uma relação muito boa, eu gosto muito das músicas de anime. Tem muito anime que eu amo a música, mas eu não vi o anime ainda. Eu vou até me dar um exposed aqui, porque, por exemplo...
Ai, toma cuidado.
Mas eu já tô acostumado. Uma pedrada.
Ele grava podcast comigo, gente.
A queimada de carteira agora.
Mas, qual é o nome? Agora deu branco total. Mas é Hey Kids, eu sei que é a música, que é a abertura Noragami. Nunca vi
Noragami. Noragami.
Nunca vi Noragami, mas eu amo a abertura, que é Hey Kids, que é muito bom.
É boa demais.
Então, assim... tem vários animes desses, assim, que eu conheço a música, eu não conheço ainda o anime, porque é isso, é muito legal. Eu adoro pegar vídeos, assim, de Anisongs e abertura de anime, ficar, deixar em loop no YouTube, eu vou trabalhando, vou escutando, aí se eu gosto, eu vou salvando, enfim.
Animes Best Openings Compilation.
Eu vou exatamente. Até fazer uma pergunta, tu é qual tipo de cara? Aquele cara com a playlist eclética, com várias músicas, ou aquele cara que pega uma música e escuta ela, tipo, umas 20 vezes no dia... Até, assim, enjoar dela e vai pra outra. E escuta mais 20 vezes.
Depende. Normalmente, eu sou o cara que repete a música. Quando eu gosto muito de uma música, de cara, eu fico ali no looping.
Tem que reconhecer que o Gustavo só escuta um tipo de música. Música pop com foco em vocal. É tudo que ele escuta.
É verdade.
O que não é um problema, mas é a realidade.
Mas ele tá falando do âmbito geral ou mais em anime song mesmo?
Geral. Não, em geral. É que assim, o pop é o meu estilo de música assim, preferido, e é por isso que eu caso também. Muito com J-pop e anime songs, né? Por exemplo, pra dizer que desmentiu o Seroca ao vivo, hoje mesmo, passei o dia trabalhando, escutando trilha sonora de Tsubasa Chronicles. Que não era música cantada, era trilha sonora, OST.
Ótima trilha sonora.
Então, assim, e é bom também. É gostoso trabalhar ouvindo.
Sim, muito bom. Assim, mas em geral eu gosto mais das músicas cantadas, com foco no vocal, mais do que no instrumental. Porque aquilo, né? Como cantor, você canta, aspirante, né? A cantor, enfim. É, a gente tá aí pra
né, compreensível, né? Eu critico muito esse pessoal que canta, porque acho que o vocal é 90% da música, quando é tipo 5%. Mas ok, né? Eu entendo. Eu entendo, né? Pô, é legal cantar. É o meio que, entre aspas, o elemento mais humano ali. Faz sentido. Ok. É da hora mesmo.
Mas é isso.
E eu, né? Tá, o Gustavo mesmo falou que começou com a opening de Pokémon, né? Que realmente era um clássico, não tinha como, né? Nossa, hoje em dia eu falo muito mal de Pokémon. Porque,
fala
né?
Muito mal de Pokémon. Que isso,
velho. Sim, porque se perdeu no caminho aí, né? Parece que é o mesmo jogo desde 20 anos, mas...
Não, o jogo
eu falo
o anime
mal de
tá criticando.
Por isso que é bom, mano.
O jogo, eu acho o anime bom. O anime, eu acho
o anime é bom.
Mas eu gosto muito da ideia de Pokémon, eu fico bolado e falo mal porque eu queria que fosse melhor. Mas eu gostava muito da moleque. Eu era muito fã de Pokémon quando era moleque. Pô, eu assistia o primeiro filme lá muitas vezes, eu adorava ele, cara. Eu tinha a fita cassete dele e então. Tal. Mas essa história com o anime, em especial Anisongs mesmo, tipo, o pessoal que escuta a assim, há bastante tempo deve saber. Eu comecei a ver anime, tipo, legendado em japonês, muito moleque. Eu tinha 7 aninhos.
Nossa!
Eu vinha com DVD e tal.
Legendado?
Sim, porque as DVDs que meu tio tinha, né? Eu lembro que eu falei pra ele, tio, eu gosto do Naruto. Aí eu DVD do Naruto Shippuden pra assistir legendado. Eu falei, pô, que da hora.
DVD original, obviamente.
Eu não sei se com 7 anos eu conseguia ler uma legenda, não lembro.
Ah, não, mas eu lia bastante quando era moleque. Eu era meio 13 mesmo, é normal.
Caramba!
Mas, aí eu lembro que eu peguei Naruto e Bleach, DVDs, não eram DVDs originais, eram uns DVDs que na época que vendiam na Liberdade e tal.
DVD original de anime do Brasil.
Que bom que esclareceu, cara. Eu achei que o tio te dava DVD original de Naruto em 2007, cara.
Só pra deixar claro.
Complicado, né?
Eu li isso.
Só pra dar um expose no tio aqui.
Aham. Se não fosse ele, não tava nem aqui agora. Então, mas aí eu assisti esses animes aí. Mas o primeiro anime que tinha uma opening... Tipo assim, o primeiro anime que eu assisti, que era não era um shonenzão e tal, que também tinha uma opening, que eu lembro que eu curti muito, foi a opening de Shobits. Que é a Let Me Be With You.
Essa música que é ótima.
Fez uma parte grande. E eu gostava muito. E tipo, eu não sou cantor, né? Até hoje. Mas, e hoje em dia, eu, sei lá, sou entusiasta, vai, de produção musical. Eu gosto bastante. Mas mesmo quando moleque, eu gostava muito de música já. E essa opening ficou muito comigo. Eu via a trilha sonora inteira e tal. Meu tio tinha, isso era original. Ele comprou o disco com a trilha inteira de Shobits. Era muito da hora. E inclusive, é a mesma banda que faz a opening de um outro anime, que eu fui ver alguns anos depois, né? Que é o NHK. Que é um anime sobre Hikikomori e tal. E eu também curtia muito na época. São músicas que eu gostava. Mas a música em especial e o anime e a cena, que não só pra mim, mas eu acredito que pra muita gente nessa comunidade, bateu assim, ok, Anisongs são legais. Foi Suzumi Haruhi no Yutsu, com a cena lá de God Notes.
É clássico. Verdade.
Não tem como. Eu tenho 3 figuras
da personagem. Quando elas aqui. Tocam, né, no
principal. É, sim.
Nossa, aquela música é muito boa, né, cara?
Aham. Ela é um clássico da comunidade otaku. Tipo, é um hino. E não dá, sim. Eu gostava muito. Eu era obcecado por aquele anime. Eu ainda gosto muito, né? Comprei figura da personagem até o talo e tá aí até hoje. E aquela música é um exemplo, assim. Pô, 1 bilhão de pessoas na internet já fizeram cover. Vão continuar fazendo, vai ter
pra sempre. Coreografia, tudo na internet. Tem um monte de coreografia.
Sim, e a Aya Hirano, ela... na época não tinha muito isso, né? Da dubladora cantar a música.
Uhum.
Mas lá foi isso que aconteceu. A Aya Hirano cantou a música. E antes disso mesmo, os animes da Kyoto Animation, né? Tinha Lucky Star. As dubladoras cantavam a opening e tal. E isso era muito legal. E tem até uma engine de Lucky Star, em que é a dubladora principal, que também é a dubladora da Haruhi, né? Da Konata, canta a Shala Red Shala. Só que, tipo, em um anime que, assim, é muito engraçado, sabe? Esse tipo de coisa vem na época
eu não vi muito. O anime, mas eu já vi essa cena, porque essa cena ficou muito
icônica. Na época eu curtia muito isso. Eu ficava, nossa, que da hora, cara, que legal. E é isso, essa é a história com a Anisongs, vendo Suzumi Haruhi cantando musiquinhas, fazendo solo de guitarra, muito legal. Muito emocionante.
Não, mas é uma coisa assim.
Tinha, você é louco, alto solo de guitarra.
Mas é uma coisa assim que com a Anisongs que eu acho incrível, que eu sinto que o fansub ajudou muito, os fansubs que faziam aqui, que tinham um cuidado muito grande. Que eu lembro, quando era a parte mais legal, que era tipo, tinha o karaokezinho em cima da tela, e a letra ia indo junto, assim, saca? Sim. E aí, tipo assim, cara, todo mundo aprendeu a cantar as músicas.
E não era uma letra seca, né? Era uma letra, tipo, redondinha, bonitinha.
Redondinha.
Tipo, era um karaokê mesmo.
Colorido. Uhum. Tinha, era o... Como é que era o nome que tinha, que na época de fansub eles falavam, que era tipo, o karaokê effects, alguma coisa assim. Mas, tipo, que eles faziam isso. E, cara, era muito da hora, porque era um momento mágico do episódio, né? De você ir lá e aí, beleza, agora eu vou aprender a cantar essa jossa. Porque era aquilo, a música em japonês. Então, assim, é muito diferente do que a gente tava acostumado aqui. E aí, outro idioma. E aí tinha lá o guiazinho, aí você, tá, vamos lá. Dakishimeta Kokoro no Kosu. Saca, tipo, isso era muito massa. Então ajudou muito a pegar. Porque até hoje aquele lance, não, pular abertura de anime é uma heresia. Não se pula abertura de anime.
Os primeiros 3 episódios tem que ver, não tem como.
É a capa, né? É a capa.
Tá, mas aí eu já que eu fiz a pergunta pro Gusto, eu também vou fazer pro Seru. Seru, tu é o cara que escuta uma música 20 vezes ou é aquele cara mais eclético assim na playlist?
Primeiro, eu escuto muita música, então eu sou os dois. Minha playlist é muito eclética, tem muita coisa.
E atualmente, é muito boa, viu? Devo dizer, a playlist do Seru é uma boa música.
Já compartilha aí, né? Pelo amor de Deus.
Compartilho. Atualmente eu tô ouvindo muito a trilha sonora de Neon White, que é um jogo da Annapurna que saiu. A trilha sonora da Machine Girl, e é liquid drum and bass e tal, e loucura, é muito boa. Mas, sei lá, há 2 semanas atrás eu tava viciado na música do Stacey, que é um grupo de K-pop da última geração aí. E eu ouvi a mesma música por 3 dias seguidos, repetido, que ela era muito boa.
A mesma então, música por 3 dias.
Ela é muito boa. É ótima. Nossa sério. Senhora. Então pô, eu faço os dois. Às vezes bate. Eu gosto de K-pop também, então. Às vezes dá vontade de ouvir a mesma música 1 bilhão de vezes.
Ah, cara, porque é muito gostoso. Teve um dia também desses que, tipo, saiu. Eu lembro que música que foi, não. Tem um tempinho já, mas eu sei que saiu uma música. Eu gostei tanto que eu falei, cara, é isso. E eu botei no repeat, o único, e eu fiquei o dia inteiro ouvindo a música. Pra mim também virou um costume, porque eu aprendo assim, é mais fácil cantar a música. Fica mais fácil você decorar a melodia, né? Pegar a letra e tal. Exatamente.
A última que eu fiz isso foi Link Click, dude.
Caraca, nossa, mano, Link Click.
Do anime?
Meu Deus. A opening e a ending do anime.
Ótimo anime, ótimo anime.
Nossa, mano. Ótimo anime. Boa demais a opening.
Os chineses sabem de algo, velho. Só sei disso.
Eles sabem. Sabem muito.
Ah, mano.
Cara, então...
Tu quer compartilhar a tua história, Dudi?
Cara, minha história com anime songs é um pouco, talvez, genérica, até certo ponto, né? Porque quando eu comecei a ver anime, na época bem das antigas, talvez o Seru e o Gusta vão saber, eu participava de um chat online só de pessoas otaku, né? Porque, cara, querendo ou não, como eu morava no interior, pra quem não sabe, eu nasci na fronteira do Brasil com o Uruguai, né? Tipo, interiorzaço, mano. Eu não cortava lenha, mano, eu plantava árvores, tá ligado? Era tipo, mano... Era 10 mil.
Então ele muito plantava a árvore que o Renan cortava.
Exatamente. Cara, era muito interior.
Um abraço pro Renan, esse filme.
Na época, a minha cidade tinha o quê? Acho que nem 15 mil habitantes, tá ligado? Hoje em dia ela tem 20 mil, mas, nossa. Era uma cidade... Que cresceu bastante. Era uma cidade, tipo, mano, jogada, né, mano? E eu já contei essa história aqui uma dezena de vezes, eu não vou me aprofundar muito porque o André vai me matar de novo. Mas eu comecei a assistir anime porque meu pai fez um gato, né? Onde a gente morava com o vizinho.
Ah, nossa, essa
e,
é a história?
E ela fez um gato, ele fez um gato com um VHS que ele tinha. E daí eu assisti anime pelo VHS do meu pai, né?
Caraca,
e aí
louco.
Eu, sim, mano, meu pai fez uma doideira. E daí eu assistia, naquela época, o Jetix, né? Que era, né? Não sei se vocês pegaram essa época
sim,
aí.
Sim, sim, sim.
Músculo Total, Kids, né? Kirby, Padrinhos Mágicos, uma cara desenharada, passava assistindo.
Padrinhos Mágicos veio no meio dos animes aí, nada.
É que tem um local especial, Power Rangers também tinha, nossa, bastante e tal. E naquela época, geralmente na época de TV aberta, assim, né, TV cabeada também, as aberturas não eram tanto em japonês, né, era mais em português, né, então eu achava legal as aberturas, né, tipo, eu tinha uma conexão legal com os animes por causa das músicas que eu achava bem interessantes. Eu, por incrível que pareça, eu gostava muito da música dos Power Rangers, por mais genéricas que parecessem, né, velho? Eu achava muito irado a maneira
mas tem
que
algumas
que
são muito boas. Sim, SPD, mano. É muito boa.
Nossa,
a
SPD é muito boa. Eu era apaixonado
Dino
pela...
Trovão era muito boa
sim,
também.
Sim, eu era apaixonado pela Trovão, da... Cara, pelo Lightspeed, mano. Lightspeed eu achava animal Light... também.
Sim, eu gostava da Wild Force, velho. Eu achava muito
Wild, Wild Force, né? Também, animal era massa demais, né?
Era uns rock muito genericão, mas sim, era bom.
Ah, o cara gritava gol, gol, gol. E eu gol, 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 cara. Nossa, eu achava animal. E daí foi passando um tempo, né, e daí eu comecei a participar de uns chat da Rádio Blast, né, acho que falecida até, acho que nem tem mais.
Saudades! Eu fui de da Blast já por uma
já
época.
Fosse? Caraca,
já
mano.
Já fui.
Que, oh, talvez conexões. Eu já tenha escutado, cara, porque eu escutava muito Rádio Blast, porque naquela época pra baixar a música, cara, oh, impossível, mano.
A época que eu fui da Blast, até hoje tem aqui esse acervo no meu PC, não foi atualizado, tá parado do tempo, mas eu tinha as músicas do momento na época, porque eu era DJ, então eu tinha uns programas da Blast, eu tinha lá as músicas pra poder tocar, e tem aqui salvo até hoje, separado por anime.
Nossa, mano, DJ Gusta.
E tal, rolava.
DJ Gusta in the house. Mas, mas aí eu escutava pela Rádio Blast, né? Só que naquela época eu escutava por escutar, cara. Eu não tava tão aficionado, tão por dentro das situações, né? E eu lembro que o pessoal do chat comentava, Ah, Dude, na época nem era Dude, era outro nome lá que eu não quero comentar aqui porque era muito, meio cringe, né? Mas. Eles perguntavam, tu curte que tipo de J-Rock? E eu, J-Rock, velho, tipo. Cara, eu só curto abertura de anime, cara. Como assim só curto essa abertura de anime?
Começar em algum lugar, né, pô?
É, cara, eu comecei em algum lugar. Eu era, tipo, praticamente o que eu escutava de rock ou J-Music era as aberturas de Naruto, né? Porque eu achava todas as aberturas de Naruto fantásticas, né? O resto dos animes eu até achava
até
legalzinho.
A primeira do Cartoon Network lá, cara. Sou! Sim!
Não, aquela é uma baixaria, aquela é uma baixaria.
Não, isso é incrível, tá? Pelo amor de Deus. Essa música é ótima.
É uma 30 segundos de opening, cara. O Cartoon Network queria poupar tempo, velho. Que absurdo.
O cara falou sim.
E por incrível que pareça, é a única abertura que em japonês eu não acho tão interessante a do Naruto, a primeira, cara, porque eu não peguei essa época ainda.
Rocks, né?
É, Rocks.
É meio estranho mesmo. É meio anos 80.
É, ela foge um pouco da curva.
Ela foge muito, assim, é distante.
Aí vem Haruka, tá, e aí abraçou
totalmente outra coisa, tá ligado?
Parece que foi pro futuro, tá ligado?
É, tipo isso.
É muito estranho.
E eu achava legal que, tipo, pô, J-Rock e tal, é legal, mas depois que eu fiquei mais velho, eu percebi que eu gostava mais das openings porque eu gostava do anime, né? E isso, obviamente, se replicou com o tempo. Eu gostava do anime, então, bah, era meio que automático eu gostar da opening, né? E com o tempo eu fui criando mais gosto e explorando coisas que não tem muito a ver, tá ligado? Por exemplo, hoje em dia eu escuto, o André conhece muito bem porque a gente compartilha muita música, eu escuto muito Cold Rain, por exemplo, eu escuto muito 1K Rock também, que eu curto bastante. Uhum. Eles têm algumas músicas em animes, mas a grande maioria das vezes eu escuto mais, tipo, os últimos álbuns dele e tudo mais. Obviamente, eu não manjo a letra de todas as músicas, mas tem algumas músicas especiais que eu leio a letra, por exemplo, né? Mas e muito a fundo assim eu não vou tanto, tá ligado?
Mas tem uns artistas, às vezes, que a gente ouve uns animes que pegam a gente. Eu sei, comigo, assim, em especial, eu sei que teve dois casos que marcaram muito, porque, ó, primeiro foi do As Infinity, que, cara, eles têm algumas músicas em Yasha, que, se eu não me engano, é My Will e Shinjitsu no Uta. Não, My Will é outra coisa. A deles é Shinjitsu no Uta e Kaimori. Kaimori e Shinjitsu no Uta. E Hakuen, que vem num filme depois, enfim. E no Yasha. E aí eu gostei tanto das músicas, que tinham, pô, várias músicas do As Infinity no Yasha. Eu gostava tanto dessas músicas, eu fui atrás da banda. E aí, tipo, hoje eu tenho aqui a discografia da época completa. Aí eu fui ver outras músicas e ouvi e comecei a gostar. O outro caso foi a Yui, que fez Life e Rolling Star de Bleach.
Nossa,
além da música
Star
Game
é massa demais,
de Full
né?
Metal, que é assim, pra mim... A Gandhi, acho que é uma das melhores anime songs ever. É. Assim, tipo...
Me arrepiei só de lembrar do comecinho dela.
Não, Bleach era uma avacalhação, cara. Porque cada abertura de Bleach, mano, eu ficava...
Né?
As músicas de Bleach eram muito boas. As músicas de Bleach. Mas a trilha sonora, no geral, é incrível.
A trilha sonora é maravilhosa,
Bleach,
cara.
É o shonen mais estiloso que tem. Tipo,
é mais estiloso. Mais estiloso.
Pra quem acompanhava na época...
Se o Kubo sabia fazer uma coisa, era design personagem e os caras conseguiram caprichar no soundtrack ali pra acompanhar, velho.
Pra quem acompanhava na época, eu lembro que tinha uma trilha sonora do começo de Bleach, que era tipo, começava uma bateria tocando no fundo, e daí um monte de gente...
Uma mulher gritando.
Number One.
É o tema.
If you wanna see some action.
Nossa, mano, eu achava animal, cara.
Não tem como. Era muito rápido. É tipo assim, você ouve essa música, você tá vendo um Super Saiyajin Goku, sabe?
Mas isso também, tipo, demais, hoje em dia eu escuto muito mais música japonesa. Música de anime em si, sabe? Tipo, música que não tá em anime. E isso começou com Bleach, porque tinha uma opening, que era Shoujo S de Scandal. E por um tempo,
eu
em Scandal. Eu escutei a discografia inteira e tudo, e demais, por alguns meses. E a partir daí, foi que eu comecei a ouvir mais, tipo, bandas que não faziam música de anime, sabe?
Oh, e uma dúvida, OST seria anisong? Tipo, música sem vocal, dá pra
não
chamar de anisong?
Não, porque tem anisong não é só música que tá em anime. Tipo, tem um jeito específico que o pessoal faz e tal. Existe, literalmente, uma progressão de acordes que eles usam. Não vou lembrar exatamente agora, né? Porque eu disse que eu sou entusiasta no produtor. Mas, mas tem, tipo, já pesquisei algumas vezes isso. E isso aqui, aquilo é anisong.
Tem uma fórmula, então?
Deixa eu ver.
Tem uma fórmula.
Tá, tem uma fórmula pra
definir,
isso aqui é um anisong.
É claro que tem coisas que saem da fórmula, são as melhores, mas tem uma fórmula, tipo, a Gurengue tá lá. Gurengue tá na fórmula, velho. E várias assim, mas OSTs não. Né? Não,
mas tá, eu vou até botar um pouco mais nessa fogueira aí, porque tem aquilo. É, a gente tá até comentando um pouquinho antes de começar a gravar o cast, mas que tem esse lance de, tipo, anisongs e músicas de J-pop que viraram abertura de anime, né? Tem algum, por exemplo, acho que uma anisong recente que rolou, bem recente, que foi anisong mesmo, foi a que o John Project fez pro One Punch Man, essa temporada, que até o Ricardo Cruz é um dos compositores da música brasileiro. E, tipo assim, beleza, essa música foi encomendada pro anime, pensada pro anime, e rolava muito isso no início ali dos anos 80. A banda mesmo, a Jump Project, que é a banda japonesa de Anisongs e que o Ricardo Cruz também faz parte, é uma banda que nasceu com isso, era um grupo de artistas que faziam músicas para animes. E aí, eventualmente, essas músicas faziam sucesso nos animes e ganhavam as rádios, enfim, os charts e tal.
Sim.
Com a popularização do anime, como a coisa ficou muito popular, meio que a coisa começou a se inverter e os artistas, principalmente novos artistas, novas bandas, começaram a abrir seus trabalhos com os animes. Que é quase como se fosse a malhação pra eles. Porque aqui no Brasil a gente tinha também, tipo, a malhação, que era a novela juvenil e que toda banda nova jogava uma música na malhação pra ver se bombava.
Nossa, é verdade.
O Charlie Brown lançou uma lá também, né?
Caramba, exato, Charlie Brown, Detonautas, NX0. Então, assim, rolava muito isso. E lá no Japão foi parecido. Como os animes faziam muito sucesso, pô, Naruto e Bleach, acho que foram um dos animes que mais revelaram bandas.
É como se os animes lançassem as bandas, né?
Sim, tipo... isso em especial foi mais nos anos 2000, hoje em dia não é muito assim. Ainda acontece, mas não é mais o foco. Mas eu acho que esse é um
momento... Mas hoje meio que as pessoas, tipo assim, aquilo... Não, ainda hoje não tem bem... Não voltou as anisongs, assim, tipo... Ah, vou compor uma música para este anime, fazer
acontece, como se fosse uma anisong. Acontece bastante.
Acontece, mas não sei se é tanto... Não
já tanto quanto antes.
Passado,
porque sabe? Hoje em dia, normalmente, mais de uma banda manda, eles escolhem e tal, sabe? Mandam demos e depois eles terminam.
É muita visibilidade pra eles, né? Por exemplo, vai sair uma nova abertura de One Piece, por exemplo, cara. Tu imagina a briga das bandas pra virar a abertura de One Piece, que, tipo, é o pico de audiência do Japão, tá ligado?
Sim. E não só o Japão, como global, né?
Fora alguns casos, tipo, o que a Lisa fez ali, né? Que, pô, olha... popularidade, a fama...
Então, e ali é um bom exemplo, tá ligado?
Que você fala, Demon Slayer.
Eles usam pra lançar artistas, mas eles também querem uma música que vai lançar o anime. E aí eles também chamam a Lisa, que... Tipo,
mano, agora é assim, né? Inverteu, né?
Chamar a Lisa pro Demon Slayer, tipo, ah, vai dar certo, né? Vai, pronto. Não tem, sabe? Mas eu acho que esse é um bom momento pra contar pra vocês a história das Taites, que talvez vocês não conheçam.
Das o quê?
O Taites é um termo, já vou explicar.
Taites, tá. Sim. Explica pra nós.
Vamos lá. É, quando eu falei no começo do podcast que metade dessa indústria pop é por causa dessa indústria de animes dos anos 90, como o Gustavo falou, né, os animes lançavam, né, com essas openings de bandas pra lançar as bandas. E Anisongs, né, tinha essa comunidade no Japão, não só... Especialmente no Nikovideo, né, que vocês devem conhecer, que é um site de streaming japonês, tipo o YouTube deles.
É o YouTube deles.
É o Nico Nico Doga, né? Que eles usavam muito e ainda usam bastante. E lá tinha muitas pessoas que foram apelidadas com o tempo, né? De Utaites, que significa, entre aspas, pessoas que tentam cantar. Eram o que a gente chama aqui de Anisingers, né? Que fazem covers. Então, essas. Isso é a maior parte das mulheres, né? Que faziam cover de música de anime. E elas cantavam muito. No Nikodoga tem muito talento escondido, assim, que a gente não acha porque a gente não usa o site. É impressionante. E com o tempo isso foi crescendo, foram fazendo covers. Várias dessas pessoas hoje em dia são artistas e cantam música de anime. Foi acontecendo com o tempo. E essa comunidade foi evoluindo, fazendo covers de anime por muito tempo. Cover de opening de Gurren Lagann, cover de opening de Evangelion, cover de opening de One Piece. Com o advento da nossa rainha e salvadora Hatsune Miku, essa comunidade passou a fazer muito mais cover de Vocaloid do que cover de anime, por alguns motivos. Um, que as músicas de Vocaloid são ótimas, né? E dois, que tem mais, né? Sai mais frequentemente e mais pessoas fazem. Enquanto uma música de anime precisa de uma banda ir lá e ganhar essa visibilidade pra ficar famosa, Vocaloid uma pessoa pega e faz na garagem lá e a música é ótima, porque é uma ferramenta de acessibilidade pra muita gente que não sabe cantar, que pode não ter tantos instrumentos, mas tem seus softwares em casa e pode fazer música. E aí, o cara lá, que o produtor de Vocaloid, faz uma música, a Utaite canta, e os dois ganham popularidade. Isso é ótimo.
Legal.
Continua avançando o tempo, produtores de Vocaloid, como... Vocês conhecem o Asobi? Um duo que faz altos covers?
Sim, fizeram de Beastars, né, recentemente.
Isso, eles fizeram Monster e mais algumas. E o Asobi é um duo, né, é a Ikora e o Ayase. Ayase é um produtor muito famoso de Vocaloid, então ele vem de Vocaloid. Tem o Kenshi Onezu, que também é um cantor bem famoso.
Eu vou fazer o burro aqui, porque eu realmente não sei. Vocaloid é um software, é uma
ferramenta. Mas é Hatsune Miku, né?
Sim.
Já ouviu a voz. Sim. Então, Vocaloid é um software que você, com o idioma japonês, né, ele é é tudo bem marcadinho, você consegue colocar, imputar nele, né, digitar a voz, escolher os tons. É uma voz gravada de dubladora, que é feita de um jeito mais eletrônica. Então você não precisa cantar, você programa o programa pra cantar. E aí cada Vocaloid tem seu avatar desenhado pra representar aquela voz. A Hatsune Miku é só um, existem milhares, outros milhares. A Hatsune Miku nem é favorito das pessoas, ela só tem um design mais popular, e é da SEGA, né, então é mais popular. Até hoje é muito famoso. Por isso que o Vocaloid ficou tão popular, porque é uma ferramenta de acessibilidade lá no Japão.
É aqui tipo no Brasil, um teclado é... que eu clico e fala uma sílaba de uma dubladora. Aí eu posso, no software, eu posso configurar e montar. Caramba,
exatamente.
Eu sou brada, não
sabia. É um instrumento.
Só pra dar um parênteses aqui, mano, eu já vi um vídeo de um show da Hatsune Miku, mano. Nossa, eu achei animal, velho.
É incrível, mano. O mais legal é que, é isso, muita gente pode fazer música. Então tem nomes como Deco Nijunana, né, o Deco 27, que até hoje é famoso. O Kenshi Onizu, não sei se vocês conhecem, é um cantor hoje em dia muito popular no Japão. Era conhecido como Hatch, era produtor de Vocaloid. Então, essa galera do Vocaloid, que fazia vídeos pro Nikodoga e essas Utaites cantoras, juntos começaram a fazer sucesso, e hoje em dia estão no topo da indústria de pop japonesa. E avançando ainda mais o tempo com esse monte de Vocaloid, os produtores de Vocaloid, hoje em dia, fazem músicas originais e instrumentais de covers para uma outra figura que cresceu nos últimos 2 anos, que faz covers de Vocaloid e de música de anime, que são também Utaites, e suas próprias novas coisas, que são, né, VTubers.
Sabia que ele ia chegar nas VTubers?
E a gente chega no VTuber.
E a gente chega, porque essa comunidade cresceu junto. Então você tem coisas como o Walkure, né, que é uma unit de idols do anime Macross, que faz aquelas performances dentro do anime e tal, no meio das lutas de mecha. E aí você tem Love Live, que tem o Taites que fazem cover de Love Live, e Idol Master, que tem o Taites que fazem coisas de Idol Master. A Ado, por exemplo, que é a cantora número 1 no Japão hoje em dia, que em 2 anos ela subiu, voou, e agora tá cantando todas as músicas do filme novo de One Piece, bizarro o que ela fez, começou como Taites fazendo cover. E hoje em dia ela é produzida pelo Giga, pelo Deco de Love Live.
Eu só queria fazer aqui
essa é a indústria, como ela funciona.
Eu queria fazer um desabafo que é triste, o quê? No Japão, você faz cover de anime e você tá hoje cantando música de One Piece. Aqui no Brasil, você faz cover de anime e você chora. Só isso mesmo que você faz.
E é muito legal como... por exemplo, se você for num cover ou num cover no YouTube, você vai ver escrito em japonês o Tatemita, que é tentei cantar. Essas são as Utaites. Algumas pessoas, como a Ado, que eu comentei, ela coloca só o Tate, que é cantei. Ela nem tenta, ela só canta. Queria aproveitar, minha amiga que tá ouvindo o podcast, a Sayuri, ela mandou pra mim a progressão de acordes das Anisongs, e é 4, 5, 6, né? Pra quem não entende...
Entendi porra nenhuma.
Não, vamos lá. A escala musical tem 7 notas, né?
Tá.
E, né, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Mas a escala pode começar em qualquer nota. Então, se você começar em Sol, não vai ser Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? Vai ser Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Top. É isso. Então, quando eu digo 4, 5, 6, é você pegando as notas 4, 5 e 6 da escala que você escolheu. E isso é uma anisong.
Consegue produzir esse som com a tua boca agora, Ciro?
Impossível. O Gustavo foi tudo real.
Não consigo porque meu solfejo é uma bosta, mas é mais ou menos isso. É uma... Assim como o pop mesmo, o pop rock, enfim, tem suas... Tipo, tem a assinatura da indústria, sabe? Tipo, a Anisong também tem, bem
todos os gêneros têm o seu principal. O Jazz, por exemplo, é 251, e a Anisong são 456. Ela também disse, a Sayuri, que essas músicas são masterizadas, né? E finalizadas e mixadas de formas parecidas pra fazer sucesso nos animes, que faz sentido.
Eu lembro que uma vez eu vi um vídeo que é 4-chord alguma coisa. Que é tipo, 4 caras, tipo, 2 caras, assim, num palco. E eles começam a tocar várias músicas pop, tipo, mundialmente conhecidas, e eles estão sempre com o mesmo... Com o mesmo acorde, sabe?
Exatamente, são combinações diferentes e tal, e no Japão é isso, eles pegam essa mesma ordem, só que com tons diferentes, e cara, funciona.
E essa seria aquela fórmula, tipo, pras openings que a gente conversou antes.
Sim, porque se você ouvir, tem muita opening que é muito parecida, e tem música que não é opening, mas que deveria ser, sabe? Tem uma banda que chama Polka Dot Stingray, que é ótima. Mano, eles não fazem open de anime, mas todo mundo se escuta e fala, como diabos isso não é open de anime?
Mas isso é muito verdade, cara, por causa que... Eu até tinha comentado com o André em alguns podcasts atrás, eu tenho muito uma pira que... quando eu escuto algumas músicas de algumas bandas específicas, a música é tão boa e tão maneira que eu tento imaginar, tipo assim, pô, que tipo de anime seria pra esse tipo de música, sabe?
É muito otaku.
É muito otaku, mas por exemplo...
Você falou que você curte falando OK Rock, cara, muitas músicas.
Muitas. E eu assisti o documentário que tem na Netflix deles, né, que conta a história do Toru, que é o vocalista, de como é que ele, tipo, criou a banda, e o documentário segue eles produzindo o show, né, na época de Covid, né, porque eles terminaram a turnê da Austrália, né, Bunker Rock, e daí fechou todo o Japão, fechou tudo, e os caras, pô, vamos fazer um show live, né, mas como é que a gente vai produzir um show live pro público que tá em casa, como é que a gente quer alcançar eles, como é que vão fazer, então, tipo, o documentário basicamente mostra o tanto que eles gostam de integrar pro público, né, porque, tipo, diferente desse pessoal que o Seru falou, que é mais produzido, mais, tipo assim, menos pessoas envolvidas, obviamente tem emoção, mas eu sinto que quando é uma banda produzindo, quando o baterista dá opinião, o vocalista dá opinião, o baixista dá opinião, sabe? Eu sinto que quando tu vê tudo isso, tu vê que a música tem mais significado, tem mais peso, por exemplo, né?
Totalmente, né? Tu pega um contexto, né?
E eu quando acho...
você... Pode falar.
Eu sei. Acaba aí antes.
Não, eu queria comentar que, cara, eu acho muito foda que a grande maioria das músicas mais antigas deles, né, não tão as atuais, mas as mais antigas, cara, mano, é muito música de anime, cara, muito música. Sim. Cara, é absurdo, e eu acho muito legal que tu escuta as músicas antigas e tu acha muito foda e tu vê que, tipo, os caras gostam pra caralho, sabe, ligado? Não é aquela parada do tipo, ah, tem muita banda brasileira, por exemplo, que canta as músicas antigas e não aguenta mais, sabe, porque cantou diversas vezes, e os caras, tipo, é na empolgação, é na animação, os caras gostam pra caramba, sabe? Eu acho muito foda isso.
Os primeiros álbuns de One Ok Rock são ótimos mesmo. Não era nada muito popular, mas eles todos parecem open de anime e todos são ótimas músicas.
Plot
mas...
Strikes é boa demais.
Sobre ter... Eu gosto muito de Dreamer, eu acho ela ótima. Mas sobre ter mais pessoas fazendo... Isso é verdade. É, claro que é uma forma diferente, né, de fazer a música. Mas, cara, os produtores de Vocaloid que conseguiram fazer a música por causa da acessibilidade que eles tiveram são... Foi inacreditável, assim, tipo, o Tocantins inteiro, porque, meu Deus, foram longe. E a gente ganha uma coisa com isso, que um monte de gente pega e faz cover deles, e a gente ganha a mesma música com várias interpretações, sabe? E até hoje, tem uma outra IT que eu sigo, por exemplo, que é a Isekai Jocho, ela faz cover no YouTube. Cara, semanalmente ela posta, eu cantei a musiquinha que eu gosto, número 56, ela canta muito, sabe? É bizarro. E tá lá fazendo cover, pô, da hora, todo mundo, legal, faz mais. E é ótimo. Ah, um exemplo que eu tinha pensado pra comentar no cast, quase esqueci. Tem uma Otaite tailandesa, que é a Mandarin, que fez cover no YouTube por anos e anos. Assim como a Raon Lee, que vocês devem conhecer. E a Raon Lee é uma coreana que faz muitos covers e tal. É uma menina que fica de lado, assim, com boné.
Não é aquela famosa lá que cantou Bluebird lá e estourou?
Exatamente.
Essa aí?
Isso é uma Otaite, só que ela é coreana. Aí tem uma tailandesa, que é a Mandarin, que já fez collab até com o guitarrista de Atena, que é brasileiro. E ano passado, depois de muito tempo fazendo isso, ela cantou uma opening pro anime de slime, olha que da hora. Pô, muito legal, cara. Foi ser muito bacana, sabe? E não é nem japonesa, pô. É legal que hoje em dia a gente de fora vai cantar open, sabe? Isso é muito bacana.
Ela é coreana?
Essa que cantou a open é tailandesa. É a Mandarin.
Mas, pô, uma coisa assim que a gente falou muito da do Japão e tal, das anisongs, mas assim, eu pessoalmente sinto muita falta são das anisongs em português.
Porque, nossa, mano, demais.
Sério. A gente teve cada hino otaku, que até hoje os otaku, tipo, canta, sim, sabe?
Pega
tipo,
forte, né?
E paramos de ter, saca? Tipo, é tão triste. E, tipo, meio que não tem uma explicação muito clara, muito lógica do porquê que pararam de dublar as aberturas de anime. A gente teve um período, né, em que, tipo, parou-se de ter animes dublados, né? Foram poucos animes que vinham dublados, só que eram muito blockbuster. E aí, quando voltaram a dublar mais animes... Esqueceram das anisongs. E aí, tipo...
Tem uns contatos aí no dublador, não tem, Augusto? Não, olha, tem um motivo, cara?
Augusto
pra,
tem.
Pra dar Augusto um, tipo um... assim... Cara, não dublagem
seja verba, né?
De abertura...
No estúdio, que falta, na parte de estúdio, de dublador, ninguém sabe responder. Só tipo, o cliente não pediu. Porque, até porque é diferente, não é o... Normalmente, assim, a galera que faz a dublagem é uma equipe. A galera que faz a dublagem da música é outra equipe. Mesmo que seja no mesmo estúdio... Não só às vezes as pessoas que estão envolvidas. Sim. Então, normalmente, eu tô, tipo, só não mandaram.
Até
e
porque
aí...
tu sabe dublar não quer dizer que tu sabe cantar, né? São coisas diferentes.
Exatamente. Né? Porque, normalmente, por exemplo, altas músicas que a gente tem... A gente já, por exemplo, tem um documentário que eu acho muito bom, que é muito legal de ver, é o do J-Box, que ele fala sobre os... Acho que na época foram uns 15 ou 20 anos de Pokémon, que ele fala sobre como que foi feita a dublagem na época, tem um especial sobre a música de abertura, né? Como é que é o processo. Que aí tem o Neil Bernardes, se não me engano, que ele é o... É o Neil Bernardes? Não. É o outro cara, eu esqueci o nome dele agora. Não, é o Neil Bernardes sim, que é o que eu também tocava no Faustão, enfim. Que ele foi o produtor da música, ele era tipo da banda do Faustão, saca? Mas ele foi convidado...
Faustão, eu não esperava.
Exatamente, ele foi convidado pra produzir a música de abertura de Pokémon. Ele convidou a Altamina, que agora eu vou esquecer o nome dela, perdão, não vou lembrar mesmo de cabeça, mas é que canta a abertura de Pokémon aqui no Brasil. E aí, tipo, ele conta como é que é esse processo, como é que o estúdio entrou em contato com ele. E aí, ele tocou, tipo, toda a produção que ele fez foi totalmente a par do estúdio. O estúdio contratou ele pra fazer isso.
Entendi, ele entregou pronto, Hakusho, ó, tá aqui, é isso aqui.
É, ele entregou pro estúdio. O Yu Hakusho foi muito parecido. Tipo, eram não foi, acho que foi a Gota Mágica, né, que dublou Yu Hakusho na época. Não foi a Gota Mágica quem fez a dublagem da música e tal, não. Okay. Chamou uma galera que era de produção musical, e essa galera foi produzir a música. Então, assim, havia essa... Porque antigamente tinha essa coisa de vir tudo dublado, tipo, a música japonesa não vai fazer sucesso.
Sim.
O japonesa não vai... O povo não vai aceitar, tem que traduzir português.
Entendi.
E aí a gente tinha muitas anisongs. Eu acho que... Eu, respondendo meu próprio questionamento, eu sinto que o fato de a gente ter se acostumado mais com o japonês, com as músicas japonesas fazendo mais sucesso e sendo mais aceitas pela comunidade em geral aqui no Brasil, aí eu falo, não dubla mais não, deixa o original que já conhecem, porque a gente provavelmente, quando vem pro Brasil, ou quando vem agora com a Crunch e tudo mais, mesmo as dublagens simultâneas, a gente já conhece a música, porque já viu o PV da música e tal, enfim.
Ou às vezes mas eu penso no pessoal mais novo, também. Saca? Eu penso no pessoal mais novo, assim, que vê um One Piece na Netflix, um Naruto na Netflix. acho que gostaria, assim, sabe? Seria legal, não sei.
Mas eu acho, eu queria dar o meu input aqui nessa coisa, porque por mais que eu goste muito de músicas traduzidas, eu sei um motivo pro pessoal não traduzir é... Tem muita gente aí tentando emplacar, né, as músicas japonesas no Brasil. O que é compreensível, eu apoio muito, né? Inclusive, a pessoa que mandou a informação pra gente tá literalmente nesse momento vivendo sua vida pra tentar emplacar. E...
Aqui em casa emplacou.
Então, por exemplo, ela mandou aqui, ó, pra, sobre as, como as openings são feitas. Sayuri, obrigado, Sayuri, pelas informações aí, né? Ela trabalha com licenciamento.
Sayuri é a quinta convidada, é a quinta participante do cast.
Um abraço pra Sayuri aí,
A profissional falou pra gente. A gravadora oferece o artista pro anime. Então, a agência, né, que o artista tá vinculado, oferece, ó, para o estúdio do anime, tem esse artista aqui. Ou, né, em alguns casos, o anime escolhe o artista da gravadora, né? E ela fez mais. Ela foi longe. Tem uma banda chamada Iron Like Mondays, que fez a opening recente de One Piece, que é a menina que fechou no AF, nesse último AF que teve. E foi um ótimo show, pessoal. Eu vi alguns clips online. E eu consigo ler aqui pra vocês o que o vocalista falou. A vocalista Yu da Iron Like Mondays disse: como uma banda, nós conversamos sobre qual tipo de canção seria mais excitante como música tema para One Piece. Começamos a criar os acordes, ritmos e sons que poderiam lembrar o Maior Aventura. E foi muito difícil escrever a letra. Eu reli o mangá de One Piece escrevendo os tempos atuais, usando algumas palavras que melhoraram disso. E eu acredito que seria capaz de escrever uma letra que poderia motivar as pessoas no seu dia a dia. Também falaram que todos são fãs de One Piece e tal, então ficaram muito felizes de poder fazer.
Ah, que legal, né,
e,
cara?
Pô, isso é muito parada, legal, né? Quando... Em entrevista do Suco de Mangá. Mas pô, muito da hora, cara.
Uma coisa que eu queria até jogar na roda pra ver se alguém sabe a resposta pra isso... Mas eu consegui, dentro do que eu dei uma olhadinha, do que eu já percebi, já acompanho aí da indústria, eu percebo que existiam, sei lá, tinha um anime, eles queriam ter uma música pra esse anime. Eles iam lá e contratavam alguém pra fazer música pra esse anime. Então, esse é um tipo. Existiu outro tipo que tem uma banda, essa banda tem uma música, eles iam lá e, sei lá, compravam os direitos autorais, não sei, parte dos direitos, pra poder usar essa música no anime. E tem outras bandas ainda que são bandas que fazem músicas... Para anime, só para anime. Então, tipo, tem bandas
que são maioria. Músicas...
Pois é.
A grande
eu queria jogar para vocês. A maioria são bandas que fazem para animes, mas é tipo sob encomenda essa porra? Como é que funciona?
É sob encomenda. A maioria é sob encomenda.
Certeza, Ciro?
Sim, é raro. É raro. É muito raro você ver alguém falando, não, eles pediram para usar a música no anime. Isso é, tipo, bem raro.
Obviamente, eles fazem as músicas para o anime, mas ele não significa que eles... Só fazem isso, são bandas...
Não, é uma banda normal.
Não tem uma música que faz só pra anime, por exemplo.
Então, existe alguns artistas...
Raríssimo.
Mas são muito raros. Esse é o caso, entendi. Tipo, a Jump Project é... Porque a Jump Project, na verdade, é um projeto que reúne artistas de anisongs. Então, por exemplo...
Por isso Jam, né?
Aham.
Acho que é isso, né?
Essa exatamente. Piada, né? É o caso... Mas é só a galera... É uma galera mais velha mesmo, que é tipo...
Sim, umas lendas.
Que é o Kitadani, que fez músicas aí de One Piece... Tem a Rika Matsumoto, que canta Pokémon, né? Ela é a voz do Ash no Japão. Uhum. E também a boa parte dos Pokémon ela que canta. Tem o Kageyama, que fez muita música de Cavaleiros. Então, assim, é um grupo de pessoas que fazem isso. Mas é uma galera das antigas. É uma coisa que, tipo...
Okay.
Eles viviam naquela época, eles não tinham uma carreira fora Nisong. a carreira deles era nesse, mas hoje em dia eu sinto que não tem muito mais isso, né? Tipo, artistas novos não são Sony Songers.
Isso é muito raro, mas um exemplo de licenciamento que você falou, tá saindo um anime agora nessa season, que é o Yofukashi no Uta. Não sei se vocês estão vendo, que é o Hollow Knight. E o mangá de Yofukashi no Uta tem esse nome, porque o autor gostava muito da música, Yofukashi no Uta, do Creepy Nuts. E ele falou, pô, posso colocar o nome da música no meu mangá? Aí ele falou, coloca aí, mano. E agora o anime tá aí, eles cantam a engine e a opening. Isso é muito legal, cara. É tipo, muito que final legal pra história,
sabe? Dude, é aquele do cabeludo que tu mandou pra mim, do The First Take. Já mandaste umas vezes.
Nossa, The First Take, por sinal, um baita canal.
Ótimo canal, YouTube, ótimo canal.
Baita muito canal, né, cara?
Ansioso pro dia que a gente vê, né, VTubers no First Take. Falou, muito obrigado.
pro ouvinte aí que não tá ligado, The First Take é um canal no YouTube, era japonês, né? Um canal japonês. Sim. E ele traz vários cantores e cantoras japoneses pra performar em uma tomada só, em um take só, né? Então a ideia é que não tem cortes, eles têm que cantar a música do começo ao fim, né? Geralmente vai mais vocalista, né? Ou a vocalista, não tem... O instrumental vai às vezes também, mas pelo que eu percebi a maioria é só o vocalista,
né? Foco é que é meio que o que faz mais sucesso na indústria pop também, né? Então faz sentido.
Cara, é que tem muito questão de idol também lá, né? Uhum. Então o Seiyu, é o cara que é dublador, que também canta, então tem muito isso lá, né? Mas é bem muito foda, é bem legal, as músicas são bem gostosas de ouvir, é um canal bem...
É um ótimo
bem
canal, mesmo. Cara, e é muito bem gravado.
Eu lembro que teve uma cantora que apareceu lá, que ela tem uma abertura no Golden Kamuy, né? E eu achava a aberturazinha legal e tal, né? E daí ela foi no First Take cantar, né? A abertura de Golden Kamuy. E daí eu fui assistir porque eu gostava de Golden Kamuy e achava a abertura legalzinha, né? E daí ela puxou uma almofada, sentou ela e o violão. E daí ela fala, pô, vou cantar essa música como se como eu cantava antigamente na rua, tá ligado? E eu falo, caralho, velho. Daí, cara, tu sente o peso, tá ligado? Aí tu sente o peso.
Isso é uma coincidência, mas essa cantora se chama Sanketsu Shoujo Sayuri também, não é a Sayuri que tá mandando informações, mas é ela. E essa menina, ela saiu da escola no Japão pra cantar na estação e agora tá aí voando, velho. Ela é da hora. Ela é ótima.
Eu acho que isso é bem comum no Japão, porque a Yui mesmo, que eu comentei mais cedo, e que, tipo, hoje, né, enfim...
A lenda.
Hoje é lenda, né?
Ela era assim, ela ia, tipo, nas pracinhas... Pegava o violãozinho dela, tocava, até que um dia uma pessoa da Sony, da gravadora, acho que é a Sony, que olhou pra ela e falou, olha, vamos fechar um contrato?
Caramba, cara.
Vamos fazer um trabalho junto? E aí, decolou. E aí, voltando um pouco na tua pergunta, é tipo, hoje existem muitas as parcerias comerciais, né? Como essa relação de música com anime se mostrou ser muito lucrativa e dá muito certo, então meio que alguns estúdios... E, enfim, editoras e tal, já tem parcerias com algumas gravadoras. E aí já vem aquilo, tipo, o estúdio, vamos supor, sei lá, estúdio X, vira e fala, gente, ó, tô lançando um novo anime, a pegada dele é essa. Eu tô procurando aí, Sony, uma música de abertura e encerramento. O que você tem no seu portfólio? Aí ele vai mostrar, tipo assim, às vezes quando é um anime que tem mais grana pra gastar, que, pô, vamos lá, a Ufotable fazendo Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, com certeza tinha uma grana boa ali pra poder investir na lista.
Queria compor,
nossa,
né?
Vai falar,
compor uma música nova, talvez.
É, vamos pegar uma galera aqui, tipo, top. É igual o One Piece também. Pô, o One Piece contrata alguém direto ali pra, né, escrever a música.
Quem quiser.
Agora, às vezes é um estúdio ali com menos orçamento, vai ver, tipo, ó, o que você tem na gravadora aí que tá novo? Uhum. Novos artistas que chegaram. Aí eles vão ouvir música tudo
e
mais.
Às vezes tá muito certo.
Exatamente. Então, meio que rola muito disso. Véio. Essa proximidade das gravadoras com os estúdios já... Pra poder desenvolver e escolher quem vão ser essas novas vozes, novas músicas.
Eu fiz até a pergunta, porque sempre foi uma curiosidade minha, porque assim, até lá no comecinho do cast, vocês contaram um pouquinho o contato de vocês, né, com Anisson. Inclusive descobri pesquisando que o pessoal chama de Anisson, não tem o G no final, né, mano? É Anisson, não tem o G, velho, fiquei de cara. Mas enfim, eu ouvia antigamente e, cara, eu sempre percebia, principalmente pelos animes que eu assistia na época, que parecia que a música não tinha... nada a ver com anime, sabe? E eu ficava me perguntando, tá, os caras pegaram uma música aí que encaixou e jogaram aqui nesse anime, não é possível, porque não tem nada a ver, parece, né? Porém, aí pode ser uma percepção minha, né? Percebi que de uns tempos pra cá, e eu vou usar aqui o Osama Ranking como exemplo, que eu não sei se vocês assistiram, mas chegaram a dar uma olhada, tipo, na tradução da letra. Cara, é totalmente pro anime, não tem como não ser,
hoje em dia, assim, a maioria, sim.
Pois é, eu percebi que isso mudou, por isso que eu fiz a pergunta pra vocês, eu posso estar errado, pode ser porque agora, coincidentemente, eu tô vendo mais coisas e tô vendo algumas, coisas mais populares.
Algumas antigamente iam meio longe mesmo, tem que concordar. Mas a maioria era...
É, eu vou dar, vou dar um exemplo aqui do mais comum aqui pra mim, tá? Que é puta música, animal, mas, cara, abertura de Dragon Ball GT.
Tá, não, sim, mas a japonesa ou a portuguesa, tu tá falando?
É.
As duas, porque na verdade a, em português é praticamente a japonesa traduzida, né? É,
não sei sim, são poucas diferenças. Poucas mas é, essa em especial é bem diferente do que a história costuma mostrar, mas é verdade.
Tu pensa
em
Dragon Ball, aí tu vê aquela a música tipo bem profunda, assim, tipo que não... Aí eu achei, na época, né, eu achei que, pô, normal, inclusive é quase um clichê aí já, anime tem aquela música meio inspiradora, meio não sei o que e tal, que... E a ending também, que às vezes não tem nada a ver com anime, né, tem até meme na internet aí que não tem nada a ver, mas hoje em dia parece que tem muito a ver, por isso que parece, pelo menos, não sei se eu tô enganado, se eu tô louco, mas é uma percepção que eu tinha, por isso que eu fiz a pergunta pra vocês.
Na verdade, tem algumas somente diferentes. E fala isso, que a gente não comentou, né, que acabaram de, né, mesa saiu ali, mas saiu a lenda, mandando aqui, tá vendo o podcast, falou, é isso, vou te dar as informações que você precisa. tem as seiyus que cantam, né, e que são lançadas no mercado e ficam super populares depois de fazerem esses papéis de personagens que cantam, sabe? Então, a Juna, por exemplo, de Macross. Cara, a Juna, ela era uma seiyuu cantora. Ela tinha 14 anos quando cantou as primeiras músicas de Macross. E ela é a cantora mais jovem da franquia inteira. Macross é muito grande, né? Por cantar e tal. E ter esses momentos que as personagens cantam pra usar o poder delas do lado dos mechas lá. E nossa, agora
ela faz... pro mech é muito japonês, né, velho?
Sim, sim.
Caralho, mano.
Acho ótimo. E agora ela faz carreira solo cantando música de anime. Depois de ter cantado tanto em Macross e ter feito tanto sucesso. Sabe, dublando a personagem e cantando, né, nessas músicas. Com essa idol que cantava lá. E, pô, muito da hora, cara. Isso é ótimo. Até porque, se você parar pra pensar, isso aconteceu com a dubladora da Haruhi também, né? Com God Knows e tal. Ela já era popular, mas definitivamente ficou muito mais.
É, não, rola muito isso da seiyuu. Tipo, eu pego mais... exemplo que eu acompanho mais é Pokémon, né? Mas, tipo, aqui no Ocidente, as músicas de Pokémon, elas são muito qualquer coisa. Isso eu acho muito triste. Mas o Japão, cuidado que eles têm... Ah, ultimamente não, esse que é o pior. Assim, as primeiras, elas tinham um trabalho um pouquinho melhor. Até ali, ó...
Cara, mas ainda dubla. A melhor música ainda do Pokémon dubla, é a da Liga do Futuro, velho.
Pokémon ainda dubla, então.
Pokémon ainda dubla as músicas. Ah. Porque é considerado um produto infantil. Entendi. Aí eles pegam bem essa questão. Tipo, a Pokémon Company tem essa postura. Saquei. Mas é só porque é a Pokémon Company. Mas enfim, aqui no Ocidente, as músicas ocidentais são bem ruinzinhas. Mas no Japão eles têm todo um cuidado. E, por exemplo, quando teve a temporada, tipo, Advanced Generation, que é a saga de Hoenn, mais ou menos. Nossa, que aí, Hoenn. Tipo, tem a Mei, né? Aí tem uma música em japonês, que é um dos encerramentos de Pokémon, que é a Watashima Kenai, que é o tema da Mei, e que é a dubladora japonesa da Mei que canta.
Legal.
E que é maravilhosa. Aí, quando teve também Diamond and Pearl, que é a saga de Sinnoh, tem o encerramento da Dawn, que é a Dawn, a voz da Dawn que canta a música também. Eu não vou lembrar o nome da música agora, mas, tipo... E não é só uma, eles são várias músicas. Então, tipo, é bem legal porque tem uma trilha sonora elaborada e trazem os dubladores também pra cantar e participar. Até mesmo pelo caso da Rika Matsumoto, que faz o Ash e canta várias e várias das músicas de Pokémon lá no Japão. Então é muito comum isso rolar por lá também. E alguns seiyus, né, dubladores, né, porque é que é bem diferente, porque aqui a gente vê dublador como uma pessoa que dá voz a um personagem que já tem uma voz. Lá é quase como se fosse, tipo assim, a voz vida, original, né? Da vida.
Da vida, né?
Isso que é um pouco diferente. Então, os seiyus, né? Eles meio que, tipo assim, muitos começaram como seiyus, cantando um personagem ou outro, e acabam decolando em carreira solo. Assim, ou acabam tendo uma banda pra algum grupo.
Enfim. Seiyuu precisa saber cantar no Japão, é parte do trabalho.
Sim, é parte do trabalho, assim, é muito sério isso. Outros? Tem alguns...
A maioria não, tem que saber, vai ser um grande plus, ou melhor, vai ser um grande menos, assim, se você não souber.
Exatamente.
Pois é, eu acho que é mais isso, né?
Tipo, e aí, não sei se todos... Porque, por exemplo, Love Live é um projeto que é muito louco, porque é um... Não sei se já viram um anime de Love Live.
Já, eu tô ligado que trata.
Muita gente conhece a Nico Nico Ni, que virou um negócio...
Um grande meme. Estranho. Mas, ó, apesar de tudo, é um bom anime, é um ótimo anime mesmo.
É um ótimo anime. E aí, enfim, Love Live... Eles, é um tipo de anime que eles vão falar, beleza, eu preciso de dubladoras, pessoas que saibam atuar com a voz, mas saibam cantar. E, tipo, porque, assim, todas elas atuam, fazem a voz, cantam, e não só isso, elas também se apresentam, porque tem o show de Love Live, e elas sobem, as dubladoras, as que dão voz aos personagens, sobem e fazem performance, assim,
ótimo,
só que o Domi,
É totalmente idol, né?
Totalmente idol. Então, assim, é uma coisa que rola muito lá no Japão também. Nossa, cara, com o lance dos seiyus.
Deve ser muito difícil.
Nossa.
Mas o pior é que é uma coisa que lá fora é muito comum. Por exemplo, lá nos Estados Unidos também, qualquer pessoa que trabalha com teatro com atuação, já tem um negócio assim, tipo, aprende a cantar também.
Sim, é porque tá ali, deixa lá. Tipo,
é muito comum lá fora isso, de você, se você atua, se você tá no meio das artes, sabe fazer um pouquinho, sabe cantar um pouco, sabe dançar um pouco, beleza, você é ator, então você canta um pouco, dança um pouco. Não, você é cantor, dança um pouco e atua um pouco, e por aí vai, sabe? Tipo, aqui no Brasil, que eu acho que a gente tem muito, é muito foco só, ó, o cara só canta, o cara só dança, ou o cara só atua. Aqui eu sinto a nossa cultura um pouco mais blocada, isso é um problema.
Acho que é mais cultural, né, isso, porque nada impede, né, do cara que é dublador aqui...
Exato.
Mas a cantar, né?
Hoje, você pode ver, quando a gente tem filme da Disney, é super comum, tá lá a personagem falando uma voz, ela vai abrir a boca pra cantar, muda a voz. Frozen tem muito disso, tipo, lá, a Anna de Frozen, quem faz a voz da Anna é uma dubladora, quem canta a Anna é uma cantora. Disney é mestre nisso.
Que loucurada, né, cara? E o mais estranho ainda é quando entra em inglês, né?
Porque exatamente.
Aí, nem dublaram.
Mas, aí é uma coisa, eu que tô estudando dublagem atualmente, meio capenga, mas tô tentando estudar dublagem, quem sabe um dia. Mas é uma coisa que o mercado tá procurando muito, é justamente isso. Atores aqui no Brasil que saibam cantar.
Agora porque... tô começando a valorizar.
Exatamente, porque assim, aí a gente teve casos como o... Eu esqueci o nome dele sem ser drag, né? Porque a Gloria Groove é o Daniel, não lembro agora, mas enfim... Mas a Gloria Groove...
Eu acho que Daniel.
Ele era dublador, né? Antes de ser Gloria Groove, hoje não é mais. Assumiu, ficou só na carreira de cantora drag e tal. Mas ele sempre soube cantar e dublava. Então, por exemplo, quando teve o Aladdin, o filme live action, ele dá a voz ao Aladdin e também ao Aladdin cantado. Então, assim, as produções aqui no Brasil estão começando a buscar um pouco mais disso. Okay. A questão é que a gente não tem ainda tanta produção autoral como tem nos Estados Unidos e no Japão pra isso ser uma exigência mais forte, sabe?
Até pra investir mais pesado, né?
Exatamente. Infelizmente, a gente tá num país onde a cultura não é tão valorizada, mais nesses tempos atuais, né? Tipo, a gente tem um problema muito sério aí com a cultura, mas que é um pouco triste isso. Porque é uma característica que a gente vê que muda muito com relação ao que a gente vê, pensa em song, né? Porque, gente poderia
tá ter totalmente produções. Conectado uma coisa
na outra, né? Exato. Assim, a gente conectado. Tem algumas coisas muito boas aqui, produzidas como o Irmão Jor-El, né? Cara, que é incrível. Eles poderiam ter outras animações, outras coisas que usam mais música. Mas talvez a gente não usa porque não tem tanto espaço pra isso. A gente poderia ter toda uma indústria brasileira de, vamos colocar assim, anisongs. Né, uma coisa nossa, que a gente não tem porque, enfim...
E tu sabe,
né,
que é o pior? Eu sinto que pra gente que acompanhou a TV aberta e acompanhou essa maioria dos animes, cara, e a gente acompanhou essas aberturas em português, deixa um gostinho mais especial, né? E o pessoal que tá chegando agora, mais juvenil, que tá em streaming ou que tá em tudo nisso, não vai ter essa experiência que é tu assistir um anime com uma abertura em português e tudo mais e tal, né, velho?
Isso é muito triste, assim, e perde uma parte da experiência. E é uma coisa que a gente vê que as pessoas gostam, porque até hoje, o que mais bomba, assim, em questão de anisong no Brasil pra YouTube, são cantores e bandas, projetos que estão fazendo versões em português das músicas. Tipo, sei lá, saiu, tipo, um anime novo, vamos botar aí o Spy Family, tem a versão de Spy Family, você pode ter certeza que na semana seguinte, ou até na estreia do anime, tem algum canal brasileiro fazendo versão em português. E assim,
ótimas.
Muitos, versões assim, muito boas.
Sim,
tá?
Sim.
Então, qualidade, assim, excelente. Vou fazer jabá pra dois aqui, divulgar, porque eu gosto muito, que é a Music e a Nordex.
São bons.
São, assim, são sensacionais. Eu tive a honra de conhecer.
Já cantou com algum deles, né? Já cantou com eles?
Já. Eu cantei com a Nordex? Eu acho que a Nordex... Nunca cantei com eles. Tipo, o Thales, que é um dos vocalistas da Nordex, ele era de Brasília. Eu tenho aqui uma... Como é que é o nome, gente? Uma placa de áudio externa, que era a placa de áudio dele. Porque ele vendeu pra mim e tal, a gente trocava ideia. Eu cantei já, fui vocalista da banda que ele era vocalista antes.
Olha.
Lá em Brasília. Então, assim, eu conheço, mas acho que a gente chegou a cantar junto. Mas, enfim, eles fazem um trabalho maravilhoso, e não só eles. Como eu falei, tem vários canais no YouTube fazendo versões, E o povo gosta, a gente quer ver. E aí eu fico naquela, pô, eu acho justo as Anisongs virem pra cá nos animes no original, pra que a gente conheça a banda e conheça, né, o trabalho original, pra até ficar mais fácil trazer esses cantores aqui pro Brasil, Anime Friends da vida e tudo mais.
E vamos concordar que tá dando certo, tá fazendo um sucesso inacreditável.
Só que, ao mesmo tempo, sinto falta de ter em português. Não sei qual seria a solução mágica, não, tá?
Tá falando desses cantores em português.
Só trago os problemas, vocês resolvem.
É. Falando desses cantores brasileiros aí, eu lembrei de um que, se não me engano, ele ficou bem famoso por cantar aquela abertura de Marineford, que é o Ricardo alguma coisa.
É Ricardo Júnior?
Ricardo Júnior, acho que é.
Eu acho que é isso. Porque ele fazia várias versões, acho que ele fez de Digimon também, ficou muito famosa.
Tipo, tem muita gente que fez, cara. Tem muita gente que fez, cara. Não, e é uma versão que, mano, se tu botar no anime, fica perfeito, velho. Se tu botar na versão dublada, fica perfeito, velho.
Podia ser, pensando aqui, ó. Igual, eu lembro que, assim, eu também sou muito Disney boy. Eu adoro coisas da Disney, tem esse problema. Mas aí, por exemplo, quando tinha essa High School Musical, nossa, o filme
eu era fã demais.
Nossa... Eu apresentei High School Musical esses dias aqui, enfim, aqui em São Paulo, mas enfim. High School Musical vinha dublado o filme, obviamente, as músicas não. Porque comercialmente não era interessante pra Disney, tipo, eles queriam vender o CD, vender os artistas, né? Eram os novos artistas da Disney. Mas aí eles faziam o quê? Algumas músicas chamavam, tipo, alguns artistas brasileiros, faziam uma versão, e era um clipe que ficava rodando no Disney Channel. Então, sei lá, Crunchyroll... Caramba. Pega uns singers aí do YouTube, fazer uma versão promocional aí, pô. Contrata a galera pra fazer, tipo, a abertura de tal anime, que é mais original da Crunchyroll. Faz a versão em português mais oficial, pô. Deve eu colocar aí. Seria legal se rolasse.
Fica legal.
Eu só apoio moças traduzidas pra anime se for pra televisão aberta, pra Crunchyroll não. Porque já é difícil o suficiente trazer as bandas japonesas e eu quero ver o show
não,
delas.
Não, mas favor, nem desculpa. Na Crunchyroll. Não é nem pra exibir no episódio, não. É pra, tipo assim, só lançar como oficial. Saca, tipo, sei lá, no canal do YouTube deles, uma versão em português. Que esteja oficializada,
sabe? Eles ainda têm canal na TV aberta? Não tem a Crunchyroll?
Crunchyroll?
Não mais. Quadro não tem?
Depois daquelas treta que rolou com a loading.
Ah, não,
gente.
Depois do loading, não era nem na loading que eu tava falando.
O Ciro tava falando de trazer as bandas. Eu lembro que aqui dentro da Crunch tem um Anime Song Festival, alguma coisa assim. Acho que até da Sony.
Da Crunch?
Que é tipo, eles trazem as bandas que cantou aberturas de vários animes, eles vêm, tocam as músicas que só tocaram em animes e vão embora.
Nossa,
e,
tipo, isso é animal, mano.
É tipo desse. Duas horas de só anime song, sabe? Um show, mano, animal.
Nunca esqueço, uma vez eu fui num evento aqui na cidade, mano. Imagina, né? Cidade já é pequena. A gente foi a primeira vez que eu fui num evento de anime. E, cara, eu não lembro a banda que tava tocando, cara. Eu confesso, eu não lembro qual é que era. Mas, cara, a hora que os caras começaram a tocar, tocaram uma abertura de Pokémon, irmão. Os caras fizeram uma roda punk, mano. E nós fomos na roda punk de Pokémon, cara, foi uma loucura.
Agora, vazou, não que vazou, mas tem um vídeo na internet que tava tocando o encerramento de Jujutsu no Anime Friends e o pessoal pulando e gritando, velho.
Nossa, mano, mas era uma roda punk.
No Anime Friends teve Animation, né, que é uma bala do otaku que eles fazem. E vou dizer que eu peguei a playlist pra julgar, né, como eu faço muito bem, e... Então, de parabéns com o repertório da Balada do Taco, viu? Tem outras coisas legais. Tem uns DJ e tal. Tá no Spotify.
Anime, foi o DJ Gusta?
Pior que dessa vez, não.
Revivendo o Rádio Blast.
DJ Gusta hoje em dia tá defasado, sejamos sinceros. Então, eu tava bem legal.
Graças, sim. Mas, ó, um sonho que você falou desse lance de ter um show mais lá, que eu queria. Um sonho da minha vida ainda é ir no Anime Expo, que é um dos maiores eventos.
O maior evento.
Acho que é o maior evento mesmo do mundo de anime. E lá eles têm um espaço só, tipo assim, é o festival de bandas e de músicas de anime. Sonho da minha vida ir até lá. O mais próximo que eu tive disso foi quando teve aqui em São Paulo, há alguns anos atrás, o World Pop Festival, ou o World Flop Festival, que foi um evento assim... Tem histórias aí, mas enfim, não vamos chutar cachorro morto. Mas teve esse evento e eles trouxeram a banda Flow, né? E a Flow, tipo, eles têm tanta música de anime, mas tanta música de anime, que eles conseguem fazer um show, um repertório só.
A Flow já veio na F também.
Eles fizeram uma tour, né? Tinha a turnê deles só de anime songs. E foi um show, cara, foi um dos shows mais legais que eu já vi na minha vida. Porque, tipo assim, eu não tinha conectado que todas essas músicas que eles tocaram eram deles, saca? E ver o show foi muito da hora. Teve Bleach, Code Geass, Naruto, né? Foi muito foda.
Eu pessoalmente, tá? Como eu não tenho muito hábito, agora eu tenho mais, mas eu não tinha muito hábito de ir atrás dos artistas, nome da música oficial, É a abertura tal do anime tal, né? Isso é muito normal.
É isso que serve.
É muito normal. Inclusive, sempre foi uma dificuldade pra mim quando eu comecei a usar Spotify e outras coisas, quando eu queria procurar a música que eu queria e eu digitar inocentemente,
Tem alguns artistas que usam letras, né? Tem uns que usam mais os katakanas e as letras em japonês e fica difícil encontrar os caras, velho.
Fica difícil. Até porque o Spotify nem usa, né? Fica tudo em kanji ali, fica bem...
É no YouTube. Não, é mais fácil achar no YouTube mesmo, né?
Sim, porque no YouTube o Spotify às vezes nem libera pra nós aqui no Ocidente. Tem várias músicas que pra nós nem é liberada. É meio complicado.
Teve um dia ali que eu fui abrir o Spotify, não sei se foi a versão web que eu abri. E, cara, os kanji traduziram pra romanji, né? Então, usaram o nosso alfabeto. Tava tudo escrito, eu fiquei, mano, que isso? Agora eu não consigo identificar qual é as músicas, porque eu já tinha decorado os kanji da música que eu queria e mudou. Eu fiquei perdido pra caralho. Ah, mano, foi frustrante. Alguém falou aqui no chat, só pra não passar despercebido, o Alberto falou assim, comentem um pouco também sobre a icônica banda Mifenroid, que ela fez openings bem marcantes como de Overlord e de Jojo Senki, até de ReZero.
Mifenroid é um duo, elas são ótimas, e elas cantaram algumas músicas de ReZero, acho que a segunda opening delas. E, cara, realmente é uma banda...
É boa, né?
Não, é a segunda engine, que é a Styx Helix. É muito incrível. E
de Overlord é muito boa, mano.
Sim. Falando de duos, eu queria comentar de um que tá fazendo bastante sucesso atualmente, que é Clarice. Clarice é um duo que eu gosto muito, são duas mulheres que cantam ótimas de anime, cantaram a opening de Madoka, e nessa season elas também estão cantando a opening de Legolas & Recoil.
Nossa, Legolas & Recoil é muito legal.
É um ótimo anime. E elas são, tipo, elas fazem umas openings, ótimas openings pra animes duvidosos, porque elas fizeram uma opening tanto de Adamanga Sensei quanto de Oremo, que são ótimas openings pra animes extremamente questionáveis, sabe?
Mas, nossa, o Manga Sensei é pesado demais. Né?
Elas não erram, cara, as músicas são muito boas, tipo, as músicas são ótimas também.
Bom, pra gente já encaminhar, então, pros finalmente aqui, gente, vamos terminar com uma sessão de recomendações aqui, então. Dude, começa tu que tu tá meio quietinho aí, cara. O que que tu tem pra soltar aí de recomendação pro ouvinte?
Quando, cara, a gente de fala de Anisongs, mano. Acho que eu posso recomendar o 1K Rock, né? Que é basicamente uma banda que tem muitos álbuns que basicamente são anime songs. Principalmente os antigos, né? Os álbuns atuais são mais top. Eu acho
que não. Eles têm algum anime que eles estão mesmo? Acho...
Cara,
tem alguns.
Tem alguns. Algumas músicas antigas, mas as mais atuais não, porque eles estão mais uma vibe mais pop, né?
Mais pop, né?
E acho que também eu posso recomendar o Cold Rain, né? Que ele tem a abertura do Rainbow, né? Que é aquele anime.
Nossa, essa abertura
de prisão. É muito... E o que eu acho interessante dessas duas bandas é que elas são são as bandas, na verdade, que me ensinaram a gostar dessa pegada de alguns grupos japoneses, que é misturar o inglês com o japonês, né? No começo eu achava muito estranho isso, cara. Eu achava, tipo, até, tipo, mano, que esquisito, sabe? Mas com o tempo eu aprendi a gostar. E, mano, hoje em dia eu acho, tipo, genial. Por exemplo, né? Tem o vocalista da 1K Rock, que é o Tora, que, mano, o inglês do cara é perfeito, parece, tu acha que o cara é americano, né? Tu acha que o cara, mano, nasceu nos Estados Unidos e foi pro Japão. Mas eu fui ver a história dele, tipo, num dos primeiros anos do ensino médio dele, ele ficou, tipo, das 8 da manhã às 10 da noite só estudando, porque, caraca, tipo, o pai dele era rigoroso e tal, e, tipo, ele ficou um ano inteiro estudando inglês, estudando, tipo, história do Japão, tipo, pra ser um bom aluno. E depois de um ano, ele, tipo, bah, mano, foda-se tudo, tá ligado? Ele ligou foda-se. E daí, ele ficou meio, tipo, rebeldezão. Daí, ele saiu de casa. E daí, ele montou uma banda, sabe? Então, eu acho muito, muito legal essa parada. E ele trouxe essa parada, tipo, do inglês dele, que é muito bem falado, né, pra música. E ficou, mano, muito perfeito, velho.
Da hora, eu gosto pra caralho também.
O que mais? Pode te indicar? Então,
vai, dá-lhe pau.
Ó, eu vou uma vibe mais retrô, porque assim, eu sempre recomendo isso, Yui, escutem Yui. É porque a Yui tem uma história que é meio triste, porque assim, ela estourou, fez muito sucesso, ela teve muitos problemas com a gravadora, ela rompeu com a gravadora por, enfim, abusos contratuais que ela sentiu e tudo mais, a gravadora meio que tentou apagar do mapa. E então, tipo assim, hoje, você quase não... Ela é alternativa. Só que, tipo assim, com outro nome artístico, porque a marca Yui é gravadora.
Sério?
Foi um rolê muito complicado.
Tu sabe o nome novo?
Cara, eu não sei. Porque eu realmente começo a perder informações e não consigo acompanhar mais tanto por conta disso.
Mas
fica meio
pesquisar
difícil.
A Yui, tu acha na internet?
Mas a Yui você ainda acha hoje, porque eu acho que teve até algum desdobramento dessa história com a gravadora. Tá, que foi melhor que... Tanto que ela fez o First Take recentemente, né? Uhum. Então, talvez você dê uma resolução. Eu acompanhei até onde eu vi na época que ela deu uma rompida. Mas as músicas dela, daquela época, são muito boas. Ela tem uns 5 álbuns, se não me engano, que ela lançou. E que, assim, 5 álbuns que são excelentes. É J-pop, assim, de muita qualidade. Sim. Então vai além do Again, vai além do Rolling Star e do Life. Tem muita música boa. Tem um álbum que é, acho que é o segundo álbum dela, que é o Can't Buy My Love, que acho que é o meu favorito. Eu não sei se é o primeiro ou o segundo, mas é o meu favorito. Can't Buy My Love. Tem umas músicas incríveis, então recomendo muito ouvirem Yui. Se passa, até no Spotify hoje já tá liberado. Mas se não tiver, YouTube com certeza vocês têm. Então fica essa minha recomendação
só,
aí.
Só fala como é que se escreve. Porque é um... A Yui?
Yui. Yui.
Tem no Spotify, tá? Só porque a marca é Yui, né? A nova dela não...
Ela teve uma banda, alguma coisa, Flowers. Hoje ela tá com essa banda aí, tá com outra coisa. Mas rolou umas treta aí com gravadora. Eu sei que foi muito triste na época. Cara, eu acompanhava, tipo assim, isso era o quê? 2008, 2009. Eu acompanhava muito hard. Tipo, eu baixava hip de DVDs dela. Porque tinha vários DVDs lá fazendo show no Japão. E eu ia atrás dos shows que eu queria ver, porque ela ao vivo tinha uma vibe muito gostosa, um show muito bom, uma energia muito massa. E aí eu ia atrás, tipo, loucamente, lá nos torrentzão da vida, atrás desses hips, esses DVDs, e era sempre muito gostoso. Caralho,
ela que fez a abertura de Fullmetal.
Isso?
Caraca. De a gay de Fullmetal
Alchemist. Agora você não tava, tá ligado?
Não, porque eu não tava associando o nome ao anime, cara.
Ah, tá.
O clássico de Fullmetal Alchemist, no caso, Brotherhood.
Sim.
Mas é isso, fica a indicação, Yui, e especialmente o álbum Can't Buy My Love, que é muito bom.
Eu não vou indicar algo de Alissons por um motivo muito específico, né? Eu vou fazer aqui o meme do Obama colocando a medalha nele mesmo. Na última vez que eu estive nesse podcast com o Renan, a gente falou de animes e RPG.
É verdade.
E eu recomendei um jogo, e eu disse que ele ia fazer muito sucesso. É um jogo que não tinha saído ainda. Esse jogo da Genshin Impact.
Caraca,
ele falou de Genshin, sério?
Tá gravado.
Caramba!
Eu falei, olha, esse jogo vai sair, ele vai fazer muito sucesso. A gente pode ver agora o que aconteceu. Ele foi um pouco mais do que eu esperava, mas ele fez muito sucesso.
Caramba, não lembrava disso, velho.
Tá gravado. E hoje eu venho aqui pra vocês, né?
Coincidentemente,
qual é o próximo que vai estourar jogo,
cedo? Eu venho aqui com um novo jogo.
Escutem, né? Atenção.
Que é inspirado em Genshin Impact. Também tem gacha, só que esse é um MMO. E ele vai ter server sul-americano, que o Genshin não tem até hoje. E vai ser de graça também. E vai sair em celular e pra PC.
Meu então, Deus.
Ele vai fazer
é a
um
fórmula. Estado. Tá, e é otaku-like, assim, também, anime-like, os bichinhos.
Mas é muito, ele é muito inspirado em Genshin. E você pode criar sua personagem, esse com uma criação de personagem incrível.
Meu Deus do céu.
E tem um gacha de personagens, que você ganha a arma daquele personagem. Esse é o Tower of Fantasy, que vai sair dia 10 de agosto, às 9 da noite.
Tower of Fantasy.
Sim. E é isso aí, cara. Eu fiz uma vez, será que eu faço duas? Eu estarei lá jogando, né? Então, mas esse aí, o jogo vai sair. E vamos ver se ele faz.
Eu tive que largar o Genshin, mano. Não sabia lidar, não.
Ele faz, é complicado. Ele
tinha,
pega
virado, tinha virado trabalho, mano.
Ele vira trabalho.
Ah, não. Todo dia, cara. Todo dia. E, bah, é legal, mas, pô, todo dia não dava, velho. E o cara ficava querendo, né? Fica difícil.
Nossa, tô vendo as imagens aqui, parece um Genshin Impact 2, né? Basicamente.
Sim, parece bastante, só que ele é MMO.
Talvez seja a intenção, né?
E ele é mais futurista também. E tem montaria, você tem moto, você tem robô, tem um monte de coisa, tem jetpack.
Meu Deus do céu, cara. Caralho. Tá promissor aí, vamos ver se o Seru proclama mais uma vez aí. Bom, você ouviu o primeiro aqui na cúpula, então, outro já falou lá no Crazies.
Lá algumas vezes.
Ah, droga. Então... Perdemos o lançamento aí, cara, não tem problema. Bom, voltando pros Anisong... Eu não consigo falar nisso, é estranho. Parece o filho do anime. Mas pra falar dos Anisongs aqui, cara, eu vou trazer dois que pessoalmente eu gosto muito. Um deles é o... Eu não sei se pronuncia assim, tá? Mas é o Amazarashi, que toca a segunda opening, a mais recente deles, eu acho que é a mais recente. A segunda opening de 86, que é uma baita de uma opening... Boa pra caramba, não canso de ouvir aquela música. Tem várias outras músicas legais, tem música em Boku no Hero também.
Esse era um engine de Dororo também, que era ótima.
Dororo? Ah, sim, banda. Dororo. Isso, eu confundi com o Dororedoro, porque a segunda recomendação que eu ia dar é do Know Your Name, que faz o Dororedoro, né? Fez toda a parte de... Se não me engano, fez toda a parte de ending openings lá. Tem várias versões diferentes também, então todos foram eles que fez. É um álbum, se eu não me engano, fechado. Então, é uma baita de uma banda legal também pra ouvir. É uma vibe bem diferente do que tá eu tava habituado, pelo menos. E essas seriam duas que eu já vi em animes, mas tem uma, cara, que eu nunca vi em anime, pelo menos não que eu conheça. E ela chama Yorushika. Não sei já ouviram.
Yorushika é muito bom.
Yorushika é...
Yorushika é ótimo.
Cara, ela tem uma vibe meio Aimer, sabe?
Sim, é, tô com também. Nossa, tem,
Aimer,
é um duo também.
Aimer é uma deusa, velho.
Sim, é, a Yorushika é o Enbuna, que é do Dur, e a Sua, que é vocalista. Eles são muito bons.
Cara, a Aimer, se não me engano, ela tem a... Também.
Ah, tá.
A Aimer, se não me engano, ela tem uma ending em Villain Saga que é melhor que a opening, sabe? Tipo, mano, sim, ela é um absurdo, mano. Ela
a
cantando,
Aimer é enorme, né?
Cara, ela cantando é muito, tipo, ela marca muito, cara. Ela tem muito o jeito dela de cantar, sabe?
Então, Aimer é ótima. Ela é uma máquina, aquela mulher cantando.
Pô, é uma máquina,
mas,
é louco.
Ela tá no
documentário do One K Rock, que ela canta uma música lá no show deles. Mano, tipo, ela cantando, tu já sabe que ela, se tu tá de olhos fechados, mano. É um absurdo, mano. Ela é uma deusa.
Sim, mas o Enbuna de Yorushika é sim de Vocaloid. Então tá aí mais um exemplo.
Pô, e é sonzeira demais, cara. Eu não sei, tá, se tem anime. Tu sabe, Seru, se tem algum anime?
Yorushika, eu acho que não tem.
Não, acho que não, né? Mas é muito Anisong, não é?
Sim, pra não. É alguma ação. Cara, essa banda é muito boa. E é realmente muito boa. Eu gosto muito deles. São ótimos.
Sim, eu ouço bastante, assim, pra não dizer semanalmente, cara. E bom... Era isso, gente. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Espero que tenham curtido aí a presença do pessoal que representaram, hein? Porra, dude. O que tu achou, cara?
Os caras têm assunto, mano. Os caras manjam.
O cara tem...
Eu nem sabia que podia falar tanto de Anisongs assim.
Caramba, cara. Me surpreendi real aqui, cara.
Eu sabia... Antes eu sabia 10% do que eu achava que eu sabia, cara. Porque olha...
Olha, cara. É aquela lei... Ali, né? Quanto mais a gente aprofunda sobre o assunto, mais a gente sabe que nada a gente sabe, né, cara?
Exatamente.
É tipo isso.
É muito interessante isso, cara. Mas, bom, pra gente fechar aqui, cara, relembra aí o pessoal, se vocês quiserem deixar um abraço pra audiência, onde que eles podem encontrar vocês, tanto pessoalmente quanto os projetos de vocês, caso queiram falar do Anime Crazy ou tiver algum outro projeto aí, fiquem à vontade, por favor.
Eu gosto também.
Beleza, então, como eu falei lá no início, pode ouvir tanto eu quanto o celular no Anime Crazy, nosso podcastzinho de animes, mas você também gostou da minha pessoa? Me achou legal? Me achou divertido? Então você pode me acompanhar lá no meu Twitter, @ligusta_, L-E-E, dois Ezinhos, né? Gusta, _, só seguir por lá. É, e também vai ver que eu faço umas coisas aí com Pokémon, sou muito fã de Pokémon. Tem aí o meu projeto que é a Folha de Viridian, que é um canal no YouTube, que fala sobre novidades e comenta aí, faz um lado mais opinativo das informações e notícias do mundo Pokémon. Então, Folha de Viridian no YouTube, youtube.com/Folha de Viridian, e no Telegram também. Então, Telegram, né, t.me/Folha de Viridian.
Olha só.
Acompanhar por lá, que tem um projetinho que é só Pokémon, notícias e tal, é bem da hora. Vai ser
da
bom.
Da hora. O cara manja de Pokémon, hein? Pô, já acompanho e, meu Deus do céu, velho. Gosto.
Eu sou do Anime Crazy também, obviamente. Mas vocês também podem me seguir no Twitter, lá no @cedodum, com dois no lugar de D, porque o Doom foi de base. E eu falo lá de animes e fighting games. E se você me seguir, você precisa estar preparado pra ter uns retweets aí de umas artes meio, né, duvidosas, que eu retweeto frequentemente, né? Quem segue sabe. Acontece bastante, sinto muito.
É meio nossa, not safe for work, assim.
Sinto muito, na verdade, não, mas de nada. E é isso aí, você pode ir lá onde eu falo de fighting games, essas coisas, se você quiser, né.
Genial.
Tá tendo multiversos agora, se você quiser jogar um multiverso lá, só chamar, tô jogando com
tá
todo
viciado,
mundo.
Tá viciado.
O jogo
tá
da Warner lá, né.
Meu Jake te amassa, e é isso aí, muito obrigado.
Joga de quê? De Super-Homem?
De Jake. Superman Jake. Tóxico.
É tóxico pra
mim. Superman Tóxico.
O que é Jake? O que é um
Jake, super-herói? Jake é do...
É o Jake o cão.
Não, eu pensei naquele o Dragão Ocidental, como é que é? O...
Ah, lembro. Nossa,
mas ele é da Disney, cara, não é da Warner.
Não, é isso não. O Jake da Warner.
A Disney deve ter comprado já também.
O Jake o cachorro.
Tudo dessa porra. Pô, mas é isso aí, gente. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Ah, não, desculpa, na verdade, Dude, tem essa perguntinha relâmpago aí pra gente encerrar o
cara. Não, acho que, gente, pode ser aquela tua perguntinha, né, de recomendações, né, o pessoal perguntar quais... Ou melhor, tem uma sim.
Tem uma?
Uma então, aqui é matadora. Pra vocês, qual é o anime que tem as melhores Jason? Bom, já vou começar respondendo o meu aqui, que pra mim, que é unânime, pra mim, olha, pode falar o que quiser, mas Bleach pra mim é imoral demais, velho. Acho que de ponta a ponta, todas as músicas são absurdamente bem feitas e tipo, as trilhas sonoras dentro também dá um complemento muito, muito volumoso a isso. E, mano, e tá voltando Bleach, eu tô esperando mais dessa trilha sonora, então eu tô mais no hype também, né?
Justo. Podem responder aí.
Falando música de J-Song, em especial, eu penso em músicas cantadas, tipo, japonesas, que tem essa vibe de Anisong e tal. E aí é muito difícil, eu não queria, mas é impossível não falar Fulikuli, que tem a trilha sonora inteira de The Pillows. É uma banda só que fez a trilha sonora do anime. E é, ela é... tipo, não tem opening no anime, mas ele tem ending e tem muitas músicas de insert durante seus 6 episódios e não tem. Não, eu não consigo imaginar outro anime que teria músicas melhores que The Pillows, assim. Tipo, é chocante, é inacreditável, são muito bons.
Assim, eu queria muito falar, tipo, alguma... uma avaliação técnica e tal, mas eu vou mandar isso pra casa do caralho e vou falar do coração mesmo. Então, pra mim, é a trilha de Inuyasha.
É boa.
Tipo, Inuyasha. As músicas e encerramentos de Inuyasha são assim...
Em português, né, você tá falando?
Em português e em japonês. Tipo, as músicas todas, elas têm um espaço muito grande no meu coração. Até hoje, e foi o que, acho que... Foi, eu acho que de fato me abriu portas pra querer ouvir mais Anisongs, então tem uma importância, um peso pra mim. É, mas eu concordo que o Bleach é maravilhoso, Naruto é maravilhoso, mas Inuyasha, pra mim, ele tem uma coisa assim que é marcante. Então,
cara, é isso, Inuyasha. É foda. Augusto, eu vou te falar um negócio ainda. Pra mim, a primeira abertura do Inuyasha em português é a melhor abertura já feita em versão portuguesa, cara. Tipo, disparado pra mim, cara.
Olha, nossa, só,
aquela primeira é um absurdo, velho.
Com Dragon Ball GT, porque Dragon Ball GT
é Dragon Ball GT, sim, é, mas, nossa, forte demais, mano.
A da do Inuyasha, eu acho um absurdo, mano.
Xalá, Rechalá é o bagulho. É a lenda.
Sério? É pra ti é melhor? Rapaz.
Xalá, Rechalá é muito boa.
Não dá. Bom, pra mim, cara, olha, quando eu penso em música e anime, não tem como não vir Made in Abyss na cabeça, assim, tipo...
Então, é que é engraçado, porque as músicas de Made in Abyss são de um australiano, mas ok, né? Gente...
É, isso, que é do Kevin Penguin, né? Mas, cara, tipo, não tem como eu não pensar nisso, então acabei ficando um pouco meio sem resposta aqui, mas eu acho que eu vou com as que mais me marcaram, tá? E eu acho que eu vou com Naruto mesmo. Naruto fase... Tirando a primeira abertura do clássico, que eu acho horrorosa... Mas... E há algumas finais do Shippuden que também não conectaram mais muito comigo, mas de resto, assim, é de ouvir. Se eu ouvir num dia, assim, ó, um dia que eu tô levemente propenso a estar mais emotivo, e eu assistir a abertura enquanto... Eu vou chorar, eu tenho certeza absoluta. Sim, mas,
aquela... A Sign do Flow é muito emocionante.
Não, nossa,
sign, ela é muito boa.
Distance, Bluebird...
Tem umas ali que não tem como, cara.
É muito difícil escolher um anime só. Falei de Fulikuli, mas meu coração tá doendo aqui de não falar de... menção honrosa Macross Delta aí, que eu acho que vamos gostar, por favor. Muito obrigado.
Show de bola. É isso aí, gente. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Lembra de responder a perguntinha do Dude aqui embaixo. Qual o anime que mais teve músicas que te marcaram e que você mais curte? Os Anisongs. E muito obrigado pela sua audiência. Siga a Cúpula nas redes sociais, @CúpulaTrovão em todas elas. É só procurar por lá no Instagram, no Twitter, enfim. Se você tá ouvindo, inclusive, no YouTube e ainda não se inscreveu, se inscreve por gentileza. Se ouve no Spotify e ainda não avaliou o podcast nas estrelinhas lá, por favor, avalia, porque isso ajuda o podcast a chegar em mais pessoas. E é isso aí, muito obrigado, um beijo.
Falou. Buenas.
Falou.
Esse podcast foi uma produção da Cúpula do Trovão. Acesse agora cúpulatrovão.com.br.